passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou o Natan Ferreira e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui, nós reproduzimos um resumo do debate promovido todo mês pela bancada feminina no Congresso Nacional. E a edição de hoje fala sobre o sistema de dados para acompanhamento e controle dos casos de violência doméstica. Essa discussão foi tema de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, a CDH. Por enquanto, a avaliação é que, quando se trata do registro dos casos de agressão contra a mulher, ainda há dados inconsistentes e até contraditórios, organizados de forma confusa. Essa informação vem da senadora Regina Souza, do PT do Piauí. Ela sugeriu levantar essa discussão para subsidiar um relatório que ela vai apresentar no início do ano que vem na CDH.
Essa comissão me designou para ser relatora da política pública, né, da política pública de combate à violência contra a mulher. Então a gente está fazendo essas audiências para subsidiar esse relatório que eu tenho que apresentar no começo do ano que vem. E a gente se ressente de dados consistentes. A gente vê que cada setor tem dados diferentes, a gente vai analisar, tem dados diferentes, porque não se cruzam, não se combinam. E a gente pautou para debater isso, para a gente, inclusive, propor como talvez uma alternativa, uma forma de unificar os dados, ter um banco de dados único sobre essa questão da violência contra a mulher. É que é para a gente poder comparar se as políticas estão funcionando. Né? A gente não sabe exatamente, a gente tem muita coisa acontecendo, né, em termos de políticas, mas a gente não tem dados confiáveis, consistentes, de saber se há uma evolução. Porque o que a gente acha nesse momento é que a violência aumentou. Se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer que aumentou. Aí, será que aumentou? Ou ficou mais visível? Né? Foi visibilidade, principalmente a partir da Lei Maria da Penha. A gente não pode fazer essa afirmação assim, com muita certeza. A gente quer ver se a gente consegue, dentro do relatório que vamos fazer aqui, aí, da avaliação da política pública, se não tem, a gente pelo menos possa propor que tenha um sistema de dados, né, confiável para a gente trabalhar daqui para frente. Para quando a gente for avaliar, a gente não ficar sempre achando que não evoluiu nada, não adiantou, não melhorou nada. Né?
No âmbito da justiça, a unificação dos dados sobre a violência familiar é uma medida que depende da atuação do Conselho Nacional de Justiça. Essa é a visão do conselheiro Fabiano Augusto Silveira, ouvidor do CNJ. Ele defende uma meta nacional do judiciário para atendimento dos casos de violência doméstica.
Há um movimento permanente no âmbito do CNJ de combate à violência. O que eu quero dizer, portanto, é que o CNJ está atento, sente-se muito comprometido com esse tema e que alguns ajustes devem ser realizados. Por exemplo, eu pude observar que as metas nacionais do Poder Judiciário, não há uma meta formalizada no sentido da priorização de casos de violência doméstica e familiar. Isso já ocorre, por exemplo, em relação à corrupção e ações de improbidade administrativa. Creio que uma modificação também relevante seria, finalmente, formalizar procedimentos, não só de natureza penal, também de natureza civil, que eles possam receber atenção prioritária, ainda que não sejam de competência de uma vara exclusiva.
A criação dessas varas exclusivas para tratar dos processos de agressão contra a mulher e a implantação de coordenadorias nos tribunais são duas propostas que podem auxiliar o trabalho da justiça. Fabiano Silveira cita como exemplo a quantidade de procedimentos judiciais adotados entre 2006 e 2011 envolvendo violência familiar.
Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça realizou uma pesquisa, que é considerada também um ponto de referência na matéria, onde ele pôde coletar dados e que dão conta realmente de 2006 a 2011 de números bastante expressivos. Nesse período, foram aplicadas mais de 280 mil medidas protetivas. Nós estamos falando de cerca de mais ou menos 670 mil procedimentos que foram instaurados, seja inquéritos, ações penais ou medidas cautelares de urgência de caráter protetivo. E mais cerca de 98 mil ações penais nesse período. Então, essa pesquisa de 2013, eu creio que ela também poderia ser atualizada. Como ouvidor do CNJ, eu recebo por ano 18 mil reclamações. Nós precisamos humanizar realmente os dados. Quer dizer, os dados não podem ser analisados friamente, eles precisam de um calor, de sensibilidade, de pessoas que tenham capacidade de analisá-los.
Outra fonte de dados veio da CPI mista que funcionou entre 2012 e 2013 e investigou a violência contra a mulher. Esse trabalho é considerado um marco para tratar a questão. A lei que incluiu a tipificação do feminicídio foi um dos desdobramentos do trabalho das investigações. A própria questão dos bancos de dados foi recomendada no relatório final. A CPI pediu a criação e o fortalecimento de sistemas que permitam organizar ações de prevenção e combate à violência nas regiões mais críticas. Uma das ferramentas para alimentar esse banco de dados é a notificação obrigatória do Sistema Único de Saúde quanto ao atendimento na rede hospitalar de vítimas dessas agressões. Embora essa lei já existisse antes da CPI, foi após os trabalhos das parlamentares que a notificação compulsória se tornou algo imprescindível na atuação da rede de assistência às vítimas. Outra fonte importante de dados é a Central de Atendimento da Mulher, pelo número 180. Essas notificações mostram o drama de quem foi agredida, mas também o perfil do agressor. A médica Norma Esther Calpineiro, que atua na atenção à família no Distrito Federal, destaca alguns detalhes.
Indica que a violência doméstica é majoritariamente praticada pelo parceiro. A residência, quer dizer, a casa, o lar das mulheres, é o local que não é seguro para as mulheres, porque é o local onde 80% dos casos de violência acontecem, né? Quer dizer, dentro dos lares das mulheres. A reincidência é um fator de risco e está presente em quase 60% dos casos a partir dos 30 anos.
Nesta lista de dados, uma novidade chamou a atenção da médica Norma Calpineiro. São as notificações sobre violência contra a mulher idosa. Ela explica que os profissionais ainda não estão preparados para lidar com esse registro.
Ainda os profissionais de saúde, como eles têm certa resistência a fazer a notificação compulsória, não se atenta à violência patrimonial contra idosos. E não há dados também que sustentem isso, mas a gente sabe empiricamente que a violência patrimonial contra idosas é importante.
A médica Norma Esther Calpineiro cita alguns prejuízos psíquicos que a exposição à violência gera não só para as mulheres, mas para a família e para a sociedade.
É notório, existem estudos que comprovam que as mulheres que foram vítimas em algum momento da vida de qualquer tipo de violência, elas apresentarão uma quantidade maior de agravos, de morbidade, de patologias. Não somente do ponto de vista do corpo, mas do ponto de vista da alma, da mente. A saúde mental das mulheres é alarmante, né? Então, quando a gente resgata a história de vida dessas mulheres, essa história de vida está permeada por problemas de violência. Não é à toa que o Brasil é um dos maiores consumidores de psicotrópicos. E os que mais consomem psicotrópicos, segundo o relatório do Ministério da Saúde, são as mulheres.
E é de uma vítima que vem a comprovação desses prejuízos psíquicos. Por meio de um projeto educacional, Alessandra Teixeira sente que está combatendo o que ela conheceu dentro de casa. A estudante de letras, no Instituto Federal de Brasília, iniciou um curso de extensão que leva formação aos professores para que discutam questões de gênero nas salas de aula. Alessandra explica qual foi a inspiração para começar esse trabalho.
Quantas violências eu não vi o meu pai fazer com a minha mãe. Aí depois a violência na escola, porque eu era gordinha. Aí quando você vira uma cidadã, você acha aquilo tudo normal e você acaba sendo uma violenta também. Aí você se depara num curso superior e se vê que, poxa gente, vamos fazer alguma coisa e socorro pra gente.
Esse pedido de socorro pode começar a ser atendido por experiências como a que vem do Piauí. Lá, a Promotoria de Justiça tem desenvolvido ações no interior do estado. E o caminho encontrado pelo promotor Francisco de Jesus Lima, do Núcleo de Defesa da Mulher, foi a prevenção.
Lá no Piauí, eu estou promotor há 20 anos e há 8 anos trabalhando em Teresina no enfrentamento à violência contra a mulher. E nessa construção coletiva, nós podemos observar que a parte preventiva ainda é a melhor forma. Então, nós desenvolvemos alguns projetos para que pudéssemos efetivar a Lei Maria da Penha. São projetos permanentes, realizados de forma preventiva, com voluntários, e se tem bons resultados.
Entre esses projetos estão o Laboratório da Lei Maria da Penha e a Lei Maria da Penha na Escola. Os dois buscam espalhar pelo Estado as ações de enfrentamento da violência. Vamos entender melhor na fala do promotor Francisco de Jesus.
Esse projeto do Laboratório da Lei Maria da Penha. Esse projeto começou quando me destinaram um gabinete de um local que era uma clínica e me destinaram exatamente o laboratório. Então nós fomos atrás dos alunos e já que estávamos no laboratório, formamos o Laboratório da Lei Maria da Penha, que hoje, com muito orgulho, ele faz parte em Teresina de curso de extensão nas faculdades. O laboratório, ele trabalha com os alunos de serviço social, ciência jurídica, psicologia, pedagogia, enfermagem, formando multiplicadores, onde esses alunos, eles visitam a rede de atendimento, produzem relatório e com a partir desses relatórios o Ministério Público age. Temos também o das escolas. A Lei Maria da Penha nas escolas, desconstruindo a violência e construindo o diálogo. Ele reúne professores, educadores, planeja. E daí os professores que não devem ser substituídos, porque eles sabem o dia a dia da sala de aula, é que repassam a Lei Maria da Penha. E nós recebemos as demandas e estamos sempre à disposição desses professores, desses educadores.
E da Procuradoria de Teresina vem outro projeto que chama bastante atenção. É o chamado AIPenha, um trocadilho com os aparelhos telefônicos ou tecnológicos multimídias. O promotor Francisco de Jesus Lima desenvolveu essa base de dados para mapear os casos de violência contra a mulher no Piauí.
No Piauí nós dizemos, se iPod, se iPad, AIPenha é o nosso banco de dados, onde você está efetivamente conectando essa mulher em situação de violência e produzindo os dados efetivos. Esse banco de dados foi idealizado pela promotoria em que eu atuo, e esse banco de dados, a IPenha, ele já está apto a receber dados de todo o Brasil. E lá ele vai cadastrar esse banco, vai cadastrar todos esses casos de violência para que possa, a partir dela, desenvolver-se políticas públicas. Então é isso que esse banco de dados já nos proporciona. Agora eu lamento que, infelizmente, nem todos ainda aderiram no meu estado. E aí, esses dados, ele reflete a metade de Teresina.
O sistema AIPenha pode garantir a qualquer piauiense saber qual o município mais vulnerável à violência contra a mulher e até qual o bairro. O sistema ainda pode gerar relatórios que subsidiam estudos e políticas públicas. A implantação de um sistema como esse é um dos exemplos do que foi posto em prática com a aplicação da Lei Maria da Penha e seguindo as recomendações da CPI mista de 2013. O serviço também pode ser um primeiro passo para unificar dados que vêm do sistema de saúde, da justiça, das delegacias e diretamente das vítimas. Se você estiver curioso para conhecer, digite aipenha.com.br. AIPenha se escreve ipenha.com.br. E o programa Pautas Femininas fica por aqui. O tema de hoje foi o sistema de dados para acompanhamento e controle dos casos de violência doméstica. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site www.senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek, Ramila Moura e Paula Bento. Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigado a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas. Os direitos da mulher em debate.